todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, seu podcast semanal com as principais notícias do mundo Nintendo. Eu não sei a gente fazer essa propaganda, Chapéu, eu não lembro se eu falo isso.
Não, faz muito tempo.
Que eu falei. Enfim, hoje a gente vai falar de Yoshi The Mister's Book e da sucessor espiritual de WarioWare, chamado de Pictonico. Eu estou com o Chapéu.
Estou jogando um jogo extremamente fofo.
E, por favor, Chapéu, junto com a fofura do jogo, faça a propaganda para os nossos ouvintes, porque essa a gente faz.
Bom, para os nossos ouvintes que estão nos escutando, se quiserem nos ajudar, vocês podem seguir a gente no Instagram, Twitter, /X, né? Seguir @ConexãoNintendo e Conexão Nintendo no Twitter. Acesse o Spotify, procura Conexão Nintendo, dá 5 estrelinhas lá que ajuda bastante, né, o nosso trabalho. E temos o site também, conexãonintendo.com.br. Você pode deixar comentários dos episódios que a gente vai ler no CN Comentários, que está um pouco atrasado novamente, mas ele uma hora sai.
Obrigado, Chapéu. Bem, vamos começar então, Chapéu, com um jogo fofíssimo da Good Feel, Yoshi and the Mister's Book, que lançou no dia 21 de maio. O jogo está em português Brasil e com um preço um pouquinho reduzido, né, aqui no Brasil, de digital pelo menos, no mundo está reduzido.
Sim.
Reduzido, entre aspas.
Pra mim não faz diferença porque eu vou no físico, né?
E, Chapéu, eu não joguei o jogo. Eu não tenho uma experiências muito boas. Eu gosto de alguns Yoshis, mas eu acho que Yoshi é muito 8 ou 80. O que você jogou, você comprou, jogou, inclusive não falou comigo enquanto tava jogando, então eu não faço mais ideia das suas experiências. O que, que você achou, Chapéu? Está mais para 8 ou está mais para 80?
Eu acho que tá pra mais 80 mesmo, assim. Eu tô gostando bastante. Eu consegui, o físico chegou no dia do lançamento, então eu fiquei feliz, deu pra jogar o suficiente pra ter umas boas primeiras impressões pra esse cast, né? E eu vi que tinha muita gente dando review um pouco mais baixa nota, né? Alguns sites dando 6 de 10, a média lá no Metacritic ficando 8. E eu acho que é um jogo que é bem fácil de você quebrar a expectativa, sabe? Eu acho que muita gente ainda vive na esperança que Yoshi... tem que ser o Yoshi do Super Nintendo, né? Que é o Super Mario World 2.
O Yoshi's Island, né?
É o Yoshi's Island, isso. Ah, eu vou jogar o Woolly World? Ah, ele tem que ser aquele. Por mais que o Woolly World seja, assim, até que pé no chão na plataforma e dificuldade em alguns aspectos, né? Mas tem muito jogo do Yoshi que não é isso, não tá indo pra esse caminho mais. O Crafted eu não gostei, não terminei, mas não é, tá longe daquilo, né? Por mais que ainda continue sendo plataforma e você atire ovos... E aqui, no Yoshi e o Livro Misterioso, né, vamos traduzir o nome, ele também é plataforma 2D, e você tem os mesmos comandos de engolir os inimigos e jogar ovos. Então, assim, a jogabilidade, eu consigo olhar e falar, nossa, tá um pra um, né, que legal. Mas é uma proposta absolutamente diferente, e eu tô adorando. O jogo, ele é muito charmoso pra mim, o estilo artístico, assim, achei maravilhoso quando você entra no livro e começa a procurar as criaturas, né. Vou resumir aqui o jogo. É você ficar catalogando coisa, basicamente. Você cai lá numa fase que é relativamente pequena até. As fases não são compridas. Se você entrar em uma e sair correndo pro objetivo, eu acho que dá pra você terminar em menos de um minuto, se você quiser. Tipo, cair numa fase, eu quero correr pro objetivo final pra terminar, talvez em 30 segundos, você correr é muito rápido mesmo.
Mas é difícil encontrar o objetivo ou é meio reto, assim?
Então, essa que é a parte legal. Não, o objetivo final, geralmente... É bem meio óbvio o caminho, porque eu acho que o ponto é que seja óbvio pra você terminar a fase de um jeito, entendeu? Eles não querem que isso seja a parte escondida.
Entendi.
Geralmente é um evento grande, sabe? Pode explodir alguma coisa, aparecer uma coisa gigante, não sei o quê. Aí, tipo, acabei a fase. Você sempre faz a pergunta pra você se você até quer continuar na fase, né? Então, fiz o último objetivo. O livro fala lá que é o Mister E, né? O Senhor E. E aí, você quer ficar ou quer ir embora? E muitas vezes eu fico, porque eu quero ficar explorando o resto da fase. Então, eu tô gostando muito disso. E não tem sensação de perigo em nenhum momento. Você não tem vida, né? Você não tem barra de HP, nada disso. O máximo que pode acontecer é você perder alguns objetivos por causa de coisas que você faz na fase, né? Por exemplo, se eu matar todos os inimigos, tem algumas fases que aí eu não consigo fazer algumas coisas. Vamos falar de inimigo que tem no trailer bem no começo do jogo, né? Tem umas abelhas que ficam voando, né? Que elas perseguem você e voam na sua direção. Você pode fazer elas voar numa pedra, por exemplo, e quebrar. Eu acabei matando as abelhas e não tinha mais na fase. Então fui lá, dei um restart em tudo e fiz. Então a ideia central é essa, são áreas bem pequenas, muito fofo, muito cheio de charme mesmo, lindo de olhar, que você fica experimentando. E experimentando é muita coisa. E essa é a parte que tá me deixando assim, me deixou surpreso. Eu achava que os objetivos todos iam ser extremamente óbvios, né? Ah, pega a inimiga que é uma florzinha lá, joga nas suas costas, passa no matinho, acabou. Não, tem objetivo que você tem que sentar, abaixar no bichinho, aí ele coloca uma coroinha de flores na sua cabeça, com uma interação nova. Tem inimigos que interagem entre si. Se você dá vários tipos de fruta para vários inimigos, eles também mudam as ações deles. E é isso, sabe? É uma experiência confortável, eu diria. Porque é você com o jogo só experimentando. E tem fases que são bem calmas, nem tem música quase no fundo, porque alguns inimigos são sonoros, né? Você interage com eles, eles soltam notas, fazem musiquinhas. É isso, é maravilhoso, João. Eu tô adorando o jogo.
Nossa, eu fiquei surpreso, assim. Eu não tava com vontade, mas ouvindo, me sinto quando eu vi você jogando Willy World, que foi outro jogo que eu não peguei, quando eu vi você jogando, eu falei, nossa, isso aqui parece mais divertido, sabe?
Então, e é divertido.
Fiquei com essa impressão. Queria ver, porque realmente esse jogo, ele, que nem você falou, ele sai de tudo isso, de plataforma, para ser um jogo puzzle, né? Um jogo de quebra-cabeça, de como que eu vou me envolver com esses inimigos, né? Para catalogar todas as interações com eles. Mas é do jeito que você falou, super bonitinho, né? Tá 4K, não tá? Eu acho esse jogo.
Eu acredito que sim, porque na minha TV o Yoshi tá mais verde do que qualquer coisa que eu vi verde na minha vida.
Então eu achei interessante. Eu acho que você, nessa conversa, é o jogo que entrou na minha listinha de vou ficar de olho, então.
Sim, e só adentrando um pouco mais, eu não tô com acho que umas quase 4 horas. Ele não parece ser tão longo se você quiser fazer tudo. Eu acho que mesmo se você quiser fazer tudo, talvez fique lá pelas suas 10 horas e pouco, talvez. Eu fico na dúvida, porque tem muita coisa. É que você pode roubar pagando pra saber as coisas que restam. E eu acho que eu vou ter que pagar pra alguns, porque tem interações entre inimigos que são muito específicas, que na hora que eu termino a fase, o jogo dá uma dica, eu, tá bom, não sabia que dava pra fazer isso. Acho legal que o jogo, ele meio que sabe reutilizar as fases, às vezes. E aí, quando você termina a fase de um inimigo específico e você aprendeu várias coisas, ele dá uma de Mario Galaxy da vida e aparece um efeito lá e fala, opa, essa fase tá diferente, sabe? Aí você entra e tem um novo inimigo interagindo com outro inimigo, ou a fase, sei lá, tá chovendo, tá acontecendo alguma coisa. Aí você, tá, então vamos catalogar coisas novas aqui.
Entendi. E assim, o jogo, ele é da Good Feel. O Good Feel da Nintendo fez antes o Crafted World, que você comentou, também fez Bakeru e Super Princess Peach. Princess Peach Showtime, do Switch, né? E esses dois últimos, eles têm problema de frame rate por causa do Switch. Esse aí tá rodando lisinho, como que você percebeu que tá, já tá travando o jogo no Switch 2, como que tá?
Eu não achei que trava, não. Talvez, assim, muito pouco quando tá na cutscene fora dos livros, que tá com o livro lá, com o bigodão falando com os Yoshi. Talvez uma hora ou outra ali numa animação, você vê que os Yoshi... O que me lembra até Yoshi Story de 64, que eu gosto dessa parte, você pode escolher a cor do Yoshi que vai ver as coisas no livro, né? E as descobertas que você faz, fica catalogado a cor do Yoshi que você pegou. Eu achei muito louco isso. Nessa hora você vê, cai um pouquinho, mas dentro das fases pra mim tá maravilhoso. E assim, a jogabilidade tá deliciosa. Eu acho que o único problema que eu tenho com esse jogo, mas é uma coisa muito individual minha, que ninguém mais vai ter problema quase, poucas pessoas, é que eu percebi que tem efeitos sonoros que eles reutilizam nos outros jogos, sabe? Eu percebi que tem um barulhinho de soquinho lá que vem do Wildland Shake It, juro pra você. Acho que as vozes, os barulhos que os Yoshi faz são do Yoshi Story, alguns até, uns barulhos. E até de outros jogos. Aí eu fico assim jogando e eu... Tá, eles estão reutilizando alguns efeitos, mas pelo menos não é nada absurdo. É que eu, quando eu tava jogando, prestei atenção, eu lembrei. Falei, nossa, os caras ainda usam esse barulho, tá bom.
Deu um choque do passado pra você.
Sim.
Entendi.
E eu acredito que... Eu tô achando o jogo muito bom, né? Isso aqui... Não, a gente vai fazer um review ainda, isso aqui não é um review. Mas eu acho que eu entendo porque muita gente dá nota baixa. Porque... O jogo, ele, ele incentiva essa exploração, tem cenários bem fofinhos e alguns até bestinhas, né? É, tocando musiquinha de criancinha, sabe? Como pode dizer? Eu não lembro o nome em português dessas musiquinhas, mas o... A Twinkle Star, sabe? Brilha, brilha,
sim, estrelinha. Eu pensei em música de ciranda, né?
Tipo, e acho que tem gente que dá nota baixa, porque tem essas interações e olha e fala, não, isso aqui é pra criança, então é lixo, né? E também porque esperava que fosse um jogo de desafio. Eu li review de gente falando, não, eu tenho saudade da dificuldade, tenho saudade do desafio de ficar morrendo. Não é essa a proposta. Então, assim, pros nossos ouvintes aqui que têm interesse no jogo, é pra jogar no seu ritmo, na boa, e ficar explorando. Se você gosta de ficar catalogando coisa, vendo criaturas, os bichinhos interagindo, é esse jogo é pra você.
Parece ótimo pros ouvintes com filhos também, né? Principalmente que o jogo tá em português. Não tem voz, né? Mas então a criança não vai ler, mas sim, o pai pode.
Eu acho válido porque a Shoyo, né? A minha namorada tá jogando também. É, aí às vezes a gente tá olhando pro outro assim e fala, nossa, é... A gente pergunta, né? Porque a gente odeia o backseating, que é ficar dando, falando as coisas sem perguntar. Tipo, oh, faz aquilo. Aí a gente, ou oh, então, é, quer que eu dê uma dica aí? Eu acho que você fazer isso funciona. Aí você fica incentivando a pessoa a testar coisas e os dois juntos descobrem, entendeu?
Entendi. Interessante, interessante.
Aí eu acho divertido. Mas é isso. Eu acho que dos jogos da Good Feel, né? Eu não me dei bem, né? Com o Princess Peach Showtime e o Yoshi's Crafted World, então... Eu acho que agora foi um ponto positivo pra eles.
E, Chapéu, vamos falar do anúncio surpresa da Nintendo, que anunciou no Nintendo Today, né? Pictonico, que vai sair no dia 28 de maio. E a Nintendo está voltando ou nunca foi embora, principalmente a Intelligent Systems nunca foi embora, dos dispositivos mobile, né? Então esse não é um jogo Nintendo Switch. E como eu já disse, dá pra perceber no jogo que ele é feito pela Intelligent Systems, muito provavelmente pela equipe de WarioWare, porque ele tem a mesma situação bizarra. Esse parece ser um jogo que você vai tirar fotos, não sabemos se só tem que tirar as fotos a partir que pegou o jogo lá com a câmera do jogo, ou se as fotos já vão poder estar no seu celular e você poder reutilizar. Mas você tira fotos com o jogo, e aí essas fotos viram minigames, então a cara do personagem lá lembra Face Raiders de 3DS, que a pessoa tirava as fotos e aí virava uns balãozinhos e você jogava com as caras das pessoas. Ou se não, foto do Jô, também acho que dá pra utilizar de ideia. Você, no DSi, você tirava a foto e virava o personagem dentro do jogo. Esse aí você vai ser as fotos, eles vão pegar as fotos de suas e colocar minigames. Ah, fecha a boca de não sei quem, um monte de coisinha. E esse jogo, ele vai ser lançado free to start, é a palavra. Não se sabe quantos minigames vão ter nesse Free to Start, e vão ter dois volumes que a gente descobriu aqui pela iTunes, pela Apple, não é que é iTunes, pela Apple.
Apple Store, né?
Que vão ser dois volumes, um volume vai ser R$27,00, né, R$26,90, e o outro volume vão ser R$19,00, R$18,90, né, então a gente totaliza ali com quase 50 conto, um pouco menos de R$50,00. Né, para essa experiência mobile completa de 80 minigames. Então, Chapéu, eu fiquei surpreso. Qual foi a sua... A gente teve um vídeo, né? O que você tá esperando desse jogo? Vai pegar?
Não, pegar eu vou, né? Se até o Pokémon Friends eu comprei completo no Switch, né? Eu vou pegar isso aí sim. Ainda mais que é DNA WarioWare. Eu adoro WarioWare. Então, beleza, tamo dentro. Mas a minha preocupação... Não é preocupação, a minha tristeza é que não tem o Wario. Como vai lançar em mobile pro público geral, é não, vamos colocar o Wario, porque vai que, né, fica muito esquisito. Ou a galera acha estranho. Vamos deixar bem padrãozinho.
Eu não sei se esse é um problema pra Nintendo, de... Ah, não vamos deixar o Wario esquisito, porque o Wario é o personagem esquisito deles. Mas eu também achei chato não ter o Wario... E os personagens, né? Eu gosto muito da trupe do WarioWare, nós dois gostamos.
Ah, sim,
né?
Ashley, o Mike, a galerinha, o 9Volt, todo mundo lá queria que tivesse, mas... E assim, não é problema pra Nintendo, só é problema pra mim, aí o problema é meu.
Eu acho que ele fica um jogo um pouquinho mais difícil de reconhecer que é da Nintendo. Eu acho que é até um tiro ruim isso, porque é difícil, só ele falar, ah, mano, não tem personagem da Nintendo, a gente só sabe que é da Nintendo porque a Nintendo publicou o Nintendo Today.
Sim.
Né? E aí a gente olharia e falaria, nossa, é uma cópia de WarioWare.
É, realmente.
Eu acho E eu acho interessante que, e muito, faz muito sentido, que o próximo passo da Intelligent Systems com AeroWare seja ir para mobile, porque eles já utilizaram bastante. O Switch 2 eles podem utilizar, né? Mouse e tudo, vai ter coisa para o Switch 2, mas dá um tempo para eles, e eles utilizaram os Joy-Con separadamente no Switch 1, e depois o controle de movimento de novo. Então agora eles querem voltar a fazer o AeroWare de fotinho, que era do DSi, tinha um de fotinho, Snapped, eu não lembro agora.
Eu não lembro o nome, eu joguei, não era foto, acho que você tinha que ficar usando a câmera pra a silhueta das suas mãos fazer coisa, eu achava muito esquisito.
É a silhueta de você também, não era?
Acho que era, não funcionava bem, eu lembro que tinha que ficar usando os dedinhos pra coletar moeda com a câmera e era muito estranho.
Então eles já tentaram, agora eles têm uma câmera muito mais poderosa, né, e um dispositivo mobile ali, então... É interessante, sinceramente.
É interessante porque talvez um próximo passo do WarioWare trabalhar com câmera assim é legal. O Switch 2 tem câmera, eu acho que um WarioWare que tivesse um pouco de foco nisso seria legal, mas a gente tem que lembrar que a câmera é um periférico do Nintendo Switch 2 e não vem com tudo. A não ser que eles vendessem tipo o Wii Play que vem um remote. Ah, toma aqui um WarioWare que vem uma câmera junto e um modelo, uma versão separada e uma com câmera. Mas... talvez, entendeu? Porque eles têm que fazer alguma coisa diferente com o Wario.
Sim.
E indo aqui pro celular, supõe-se que a maioria das pessoas tem acesso a um celular que tem uma câmera melhor que a câmera do DSi e até a do Switch 2.
Com certeza.
Então, dá pra trabalhar com uma coisa. Eu não acho que as pessoas vão se sentir muito... muita vontade de ficar colocando foto pessoal no Nintendo Switch também. No celular já tá tudo a sua vida ali, então... um joguinho que vai brincar com as minhas fotos, tudo bem. Eu já jogo tudo em aplicativo que usa IA pra ficar me deixando velho, então tá liberado.
Mas tem um aviso lá falando que nenhuma das suas fotos é enviada pra Nintendo, né? Então a Nintendo não tá pegando fotos da sua família inteira. Vocês perderam essa oportunidade.
Você começa a ver uns Mii parecendo você nos jogos futuros, né? Mas eu vou pegar, Jamon. Eu acho que... O comercial eu achei horrível, o pessoal rindo muito forçado mesmo. Deu bater um pouquinho de vergonha alheia na hora. O preço eu não ligo muito. Eu, sinceramente, prefiro pagar, assim, por um jogo mobile que eu veja que tem pelo menos um esforço ali pra virar um jogo mesmo e não ser uma coisa pra tentar ficar me vendendo loteria, gacha e etc. Não, deixa eu pagar, ter a minha experiência aqui de poucas horinhas e acabou. E eu acho que vai ser um jogo perfeito pra... Tipo, você tem no seu celular, você tá num rolê com os amigos, ou tá com alguém assim, que às vezes nem joga tanto. Você tipo, ó que joguinho legal. Aí você tira a foto da pessoa, ela joga, vê fazendo besteira com a cara dela e tipo, dá uma risadinha.
Concordo.
Eu acho que eu não vou jogar que nem o WarioWare, que deixa eu tentar fazer esse modo super hard e chegar no score aqui de 200 minigames seguidos. Não.
Eu concordo, não sei nem se ele vai ter esse modo, né? Se daria, porque não parece ser minigames, não sei se são microgames.
São micro, você vê os vídeos lá, é micro, né? Tipo, você puxa a boca da pessoa, ela come, você gira, ela tá com umas faixas e sai da múmia, né?
Então é WarioWare, eles só não colocaram o nome. Exatamente. E não usaram o slogan do microgames.
Sim, e assim, eu vou deixar só uma recomendação aqui pra ficarem de olho. Tá começando a sair alguns clones, assim, indies de WarioWare, né? Porque muita gente cresceu com esses jogos e agora... Galera é adulta e sabe fazer jogo e tá lançando. Fiquem de olho no Mind Wave, ainda só, tá só na Steam esse jogo. Ele tem uma demo, saiu do Kickstarter lá, conseguiu bater, e é muito bom. E é tipo WarioWare.
Tem que ter mais WarioWare-like, Nintendo-like aí.
Sim.
Nos jogos que a Nintendo não faz mais, Star Fox aí era um desses, né? WarioWare. não que a Nintendo não faça WarioWare, né? Mas é sempre bom competir, olhar e falar, traz nova ideia aí pro gênero, né? Que eles fizeram.
Sim. Não, mas o WarioWare... Nossa, não. Vai sair outra WarioWare pro Switch 2, com certeza.
Vai. É que nem, sei lá, se eu colocaria Earthbound e Undertale, sabe? Vou falar, puxa ali a ideia inicial, assim, o esqueleto e cria outra coisa que pode ser tão boa quanto.
Sim.
Então, concordo. Então fica aí a dica e estaremos aí, falaremos de Pictonico no final do mês, que é logo aí, inclusive. Na próxima semana, né? Inclusive a gente vai falar, Chapéu, já?
Sim, eu olhei a data aqui, eu tinha esquecido que tava tão perto.
vamos falar de Pictonico semana que vem. Então, se as pessoas quiserem, comprem também, ou joguem a demo só pra ouvir. Falar, nossa, a gente odiou e vocês gostaram, vocês são uns otários. Então foi isso, Chapéu. É, foi um episódio rapidinho, notícias rápidas. Semana que vem, Pictonico, e a gente já está na guarda dos próximos lançamentos da Nintendo. Mais Yoshi depois, vamos falar o review. Tem review que a gente está devendo. E
não só da Nintendo. Fiquem de olho no Mina the Hollower, que vai sair da Yacht Club, que esse é um jogo que eu vou devorar.
É, esse eu vou jogar também. Então, temos coisas. E é isso, então, um abraço a todos e até o próximo episódio.